Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, esperança de vida na pandemia. Para conversar sobre, recebemos o pesquisador José Eustáquio Diniz Alves e o psicanalista Fernando Ribeiro Tenório. A pandemia da Covid-19 tirou quase 2 anos da esperança de vida dos brasileiros, segundo estudo da Universidade Federal de Minas Gerais com outras entidades internacionais. Enquanto a expectativa de vida diminui, a saúde mental também se fragiliza. Como ter esperança no Brasil da pandemia? Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
José Eustáquio Diniz Alves, ele é doutor em Demografia e professor aposentado da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE e atualmente é pesquisador independente, colaborando com vários veículos de comunicação. Fernando Ribeiro Tenório é psicanalista, membro do Espaço Oficina de Psicanálise do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, supervisor clínico do CAPS, o Serviço de Saúde Mental da Rocinha, da Rede Municipal de Saúde Pública do Rio de Janeiro. José Eustáquio, seja muito bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Obrigado pelo convite. É uma boa oportunidade para a gente discutir um tema tão importante para o Brasil e para o mundo.
Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, Joel. Eu que agradeço a oportunidade de conversar.
José Eustáquio, como renovar o desejo de viver nesses momentos de pandemia?
A esperança de vida da humanidade, desde que surgiu o Homo sapiens, há cerca de 200 mil anos atrás, ela sempre foi muito baixa. Era em torno de 20, 25 anos, na média, porque a mortalidade, por exemplo, de crianças era muito grande, a mortalidade de mulheres grávidas era muito grande. Então, isso é um padrão que durou 200 mil anos e começou a mudar em 1800, com a Revolução Industrial e Energética, que possibilitou a melhoria da alimentação, depois avanços médicos, avanços tecnológicos, e aí a esperança de vida chegou em torno de 30 anos, em 1900, e pulou para 66 anos em 2000. Então, assim, é uma coisa fantástica que o século XX dobrou, mais que dobrou, em um século. Isso nunca tinha acontecido antes e não vai acontecer de novo, porque não tem jeito de mudar para 120 anos. Então, o século XX, nesse aspecto, é um século excepcional no aumento da esperança de vida. E nos primeiros anos agora do século XXI, a esperança de vida continuou subindo no mundo e no Brasil. No Brasil, ela chegou a 76 anos, em 2019. Aí veio a pandemia, e o que aconteceu? Morreram 200 mil pessoas, arredondando, só de Covid no ano passado, fora outras doenças relacionadas à Covid ou outras doenças que mataram pessoas porque o sistema médico estava colapsado. Então, quando você faz a conta demográfica, né, da expectativa de vida ao nascer, tá, tem toda uma metodologia para fazer isso, ainda não temos dados definitivos. Estão bem aproximados dos dados atuais, mostraram que o Brasil perdeu quase 2 anos. Uma tendência de 150 anos de aumento da esperança de vida, ela foi interrompida agora com a Covid em 2020 e vai também ter uma queda maior ainda em 2021 por causa que a mortalidade da Covid é maior. O que, que se espera? Os demógrafos, todos os estudos mostram. É que passada a pandemia, se ela realmente a gente conseguir vencer a pandemia, né, tomar as medidas corretas, aí a esperança de vida volta a subir lá para 2022, 2023, ou pelo menos volta ao patamar de 2019. Seria um choque conjuntural que, passado esse choque, a gente retoma as tendências estruturais um pouquinho mais na frente.
Fernando, no olhar da psicanálise, como renovar, neste momento, o desejo de viver?
Olha, a primeira coisa é que a psicanálise, ela lida uma dupla entrada, assim, e ela nem sempre é bem sucedida nessa passagem de uma para outra. Uma é a psicologia individual, a abordagem individual do sujeito que sofre e que vai a um consultório de psicanálise. A psicanálise foi, em primeiro lugar, uma clínica dirigida a pessoas que se sentiam doentes mentalmente, vamos dizer assim, psicologicamente, e iam, por seu sofrimento, pedir ajuda inicialmente ao Freud e depois a todos os psicanalistas. Então, a psicanálise tem esse nascimento dela que vem da clínica, até da clínica médica. Então, ela tem um compromisso, não com a cura no sentido médico, mas ela tem um compromisso de ser efetiva em relação ao sofrimento real de um indivíduo que procura um consultório de psicanálise. Esse é um nível da psicanálise. E nesse nível, a resposta à sua pergunta só pode ser individual, singular. Cada sujeito vai ter que inventar, ou com seus recursos próprios, ou com seus recursos comunitários, familiares, de amizade, ou com a ajuda de um psicanalista, cada sujeito vai ter que inventar a sua maneira de renovar o seu desejo em face de situações tão adversas. Outra entrada da psicanálise, que é uma passagem difícil, que precisa de muita sofisticação teórica para fazer, é a psicanálise enquanto um pensamento sobre a sociedade, sobre o coletivo, sobre os comportamentos coletivos, as respostas coletivas. Esse é um terreno mais espinhoso. Nem todos os psicanalistas, eu acho, têm a mesma envergadura para falar dele. Não é particularmente o meu campo de pesquisa, mas é um campo que me toca muito até pela minha adesão pessoal, assim, às questões políticas, às questões sociais como um todo, né? Nesse ponto, eu devo admitir que está difícil para nós, sujeitinhos humanos, nos havermos com tanta adversidade, especialmente no caso brasileiro.
Agora, diante desse grande desafio da psicanálise, se é que eu entendi o que você disse, nós elaboramos um projeto coletivo. Neste projeto coletivo de país, aonde entraria a psicanálise?
Olha, eu vou insistir, a psicanálise ela não é uma política, né? Ela não é nem um programa político, nem um programa de educação. Então, eu acho que a psicanálise ela pode entrar com um dos campos de pensamento das ciências humanas e das ciências sociais que nos ajudam a entender um pouco as coisas que estão acontecendo. E aí, nesse sentido, indiretamente, ela pode subsidiar tomadas de decisão individuais, coletivas, arejar um pouco o ambiente político, arejar um pouco o ambiente discursivo, né? Tem uma construção teórica que é do Lacan, que não é do Freud. O Lacan ele fez uma releitura do Freud já beneficiado por um momento do pensamento francês, que é o momento do estruturalismo na antropologia e na linguística. Então, isso permitiu ao Lacan abordar tanto os fatos da psicanálise individual quanto certos fatos do laço social na referência ao registro do simbólico, mais ou menos como o Lévi-Strauss ergueu esse conceito, né? E aí, o Lacan articulou isso a dois outros registros da nossa experiência humana, o imaginário e o real. Então, toda experiência humana, seja ela individual, seja ela coletiva, ela atravessa esses três registros, o real, o imaginário e o simbólico. Para a gente continuar a conversa, eu vou passar a palavra. Mas, assim, a gente está vivendo o real de uma pandemia. O real, enquanto isso que é inominável, que a gente não controla, que a gente não domina. A esse real corresponde, para cada sujeito ou para cada grupo, um imaginário. Vou caricaturar um pouco. No imaginário de certos grupos, é um vírus feito pela China para dominar o mundo, por exemplo, né? Num imaginário, pode ser uma coisa completamente ansiogênica, depressiva. E o terceiro registro é o registro do simbólico. Qual é o registro do simbólico? É o registro do que a humanidade pode fazer para tratar esse real sem se deixar levar tanto pelo imaginário e formalizar o real, por exemplo, numa abordagem científica, seja na ciência mesmo da infectologia, da medicina, etc., seja nas ciências humanas, tentando induzir comportamentos coletivos que sejam mais favoráveis para a gente passar por isso. Acho que eu digredi um pouco, queria ter sido menos teórico, mas é como eu consegui entrar na questão agora.
Ô José Eustáquio, você trouxe dados que o século XX foi o século onde nós mais aumentamos nossa expectativa de vida. O Fernando falou que é necessário a gente se reinventar individualmente e coletivamente nesse momento de pandemia, até para enfrentar a pós-pandemia. Que dados você traria do século XX que poderiam ser importantes nesse processo de reinvenção coletiva?
O século XX, de um modo geral, ele trouxe muitas coisas positivas, assim, do ponto de vista material, vamos dizer assim, da qualidade de vida da população. Houve um avanço incrível da educação, por exemplo. Você pega na metade do século XX, a maior parte da população brasileira era analfabeta. As mulheres, principalmente, eram analfabetas. As mulheres não tinham direito de voto. Então, as mulheres conseguiram direito de voto. As mulheres, para trabalharem, elas tinham de pedir autorização para o marido ou para o pai. Então, houve um avanço na legislação, né, que consolidado aí na Constituição de 88. As mulheres entraram no mercado de trabalho. melhorou as condições de moradia. Tá? Então, o índice de desenvolvimento humano, ele melhorou em boa parte do mundo, inclusive no Brasil. Mesmo com todas as desigualdades, o Brasil sempre foi um país muito desigual, mesmo considerando essa desigualdade, a vida média, né, o padrão de vida médio da população, ele aumentou. Inclusive, a pobreza diminuiu. Né, a pobreza absoluta, né, a extrema pobreza diminuiu. São ganhos assim, extremamente positivos. O lado mais negativo de longo prazo, que nós vamos pagar um alto preço agora no século XXI, é a questão do meio ambiente. Eu costumo ter uma frase dizendo o seguinte, que todo o enriquecimento da humanidade, né, durante o século XX, ele se deu à custa do empobrecimento do meio ambiente. Inclusive, a própria pandemia que nós estamos vivendo hoje, de uma certa forma, ela tem muito a ver com a questão ambiental. Por quê? Todos esses vírus que a gente tem, ele vem dos animais, né? Dessa compulsão, né, que a humanidade tem de dominar os animais, consumir e provocar sofrimento nos animais. E nós vamos ter de lidar com esse problema agora no século XXI.
Fernando, a pandemia é o reflexo dessas distorções que já vem tomando conta da nossa sociedade moderna?
O Freud nos disse, quando ele falava do meio ambiente, eu me lembrei, uma das coisas que o Freud trouxe de novidade em relação ao ser humano é a descoberta por ele da pulsão de morte, ou seja, dessa ideia de que o ser humano não necessariamente vai fazer o que é o melhor para ele, seja individualmente, seja coletivamente. O ser humano ele é movido por forças, às vezes, dentro dele, em relação às quais ele está cego, vamos dizer assim, e que podem fazê-lo produzir o seu pior. Eu acho que, enquanto grupo, enquanto coletividade, a humanidade caminha um pouco nesse sentido com relação ao meio ambiente, como disse o Zé Eustáquio.
Ou seja, essas contradições vão nos levar para um niilismo, para uma destruição total da sociedade?
Eu não sou pessimista nesse sentido. Eu acho que a humanidade vai se salvar, vamos dizer assim. E, por exemplo, um animal, ele dorme quando está com sono. Ele come quando está com fome. Um animal não tem obesidade mórbida. Um animal não tem anorexia, a não ser os animais domesticados. No nosso caso, o que teria sido o lugar dos instintos foi substituído por uma coisa que o Freud chamou de pulsão, que é uma coisa que tem uma semelhança com o instinto, porque ela é compulsiva em relação a nós, né? Mas é o instinto desnaturado, desnaturado pela subjetividade de cada um, desnaturado pelas relações primordiais de cada um com o outro primordial de cada um. Então, no campo das pulsões, a gente é capaz de abandonar qualquer consideração ao bem-estar, ao meu próprio, ao do meu próximo. O Freud disse que tem três ofícios que são impossíveis: psicanalizar, governar e educar. Ele não explicou por quê, mas a minha conclusão é porque nesses três ofícios, psicanalizar, educar e governar, o alvo, o beneficiário dele é um sujeito que tem vontade própria. Então ele não é necessariamente dócil ao que o psicanalista, o governante ou o educador tentam dizer para ele que é o melhor para ele. Ele vai seguir forças que a gente não controla inteiramente. Isso é a beleza e, ao mesmo tempo, a dificuldade dessas tarefas, né?
É o ser humano em suas complexidades. José, você escolheu uma música, Menino, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. A música foi lançada em 1976 e foi feita por Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, após a morte do estudante Edson Luiz, assassinado no dia 28 de março de 1968. Em um confronto com a polícia, no restaurante estudantil Calabouço, no aterro do Flamengo. Essa música diz muito para você?
Eu moro no Flamengo e eu sou mineiro, né? E assim, amo de paixão o Clube da Esquina, Milton Nascimento, etc. E como a gente estava falando de pandemia, né, e está falando de morte, pulsão de morte, etc., eu acho que essa música ela se encaixa bem para esse momento, apesar de toda a beleza, de toda a poesia. É uma música que trata de um tema muito duro, né? Que é a morte, e principalmente a morte provocada por genocidas, né? Genocidas que estavam no poder naquela época e que estão voltando ao poder.
Quem cala sobre teu corpo consente na tua morte talhada a ferro. Bala riscou no peito sentindo o brilho de teu cabelo. Quem grita vive contigo.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, esperança de vida na pandemia, com o pesquisador José Eustáquio Diniz Alves e o psicanalista Fernando Ribeiro Tenório. O estudo da Universidade Federal de Minas Gerais ainda não consegue fazer o cálculo por raça no Brasil devido à falta de informações no registro de óbito. Contudo, a população negra brasileira já enfrentava uma política de morte antes da pandemia, representando 75% das vítimas de homicídio, segundo o Ministério da Saúde, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A expectativa de vida, por exemplo, pode ter uma diferença de 22 anos, dependendo da cidade e da cor da pele. E a saúde mental não fica imune. Cerca de 69% dos atendimentos e diagnósticos de depressão no país são realizados nas UBS. A expectativa de vida do brasileiro é desigual. Como viver sabendo que o seu direito a envelhecer não é garantido, Fernando?
Todo mundo deveria viver sabendo disso, porque isso nos faria procrastinar menos. Se tem uma coisa que o neurótico faz é achar que ele vai ter a vida inteira para fazer o que ele está adiando fazer agora. Então, a questão, eu acho que é mais, pelo encaminhamento que você deu previamente à questão, eu acho que a questão é mais assim, como é que a gente pode viver numa sociedade tão desigual e dormir de noite? Porque se a gente está no grupo dos explorados, dos excluídos, a gente não dorme por certas razões. Se a gente está no grupo dos privilegiados, a gente não deveria dormir por outras. Então, eu acho que essa questão é muito dura. Isso que você descreveu aí, com dados demográficos, é uma coisa que a gente chama em saúde coletiva de determinantes sociais da saúde. A ideia de que as pessoas vivem o processo de saúde e doença dentro das condições reais em que elas vivem, trabalham, moram, se relacionam, podem ter hábitos mais saudáveis, menos saudáveis, podem estar expostas a condições adoecedoras ou não. Então, eu acho assim, queria até ouvir o Zé Eustáquio sobre isso. Assim, uma coisa que apareceu para mim nessa pandemia de um modo muito claro, mas que eu já percebia em outras situações, é o seguinte: o verdadeiro traço, eu acho, da sociedade brasileira, constitutivo da sociedade brasileira, é a escravidão. A escravidão é ainda o que organiza a mentalidade da elite brasileira. A relação e o discurso da elite brasileira em relação aos seus empregados, aos empregados, as pessoas que ocupam posições, digamos assim, entre aspas, subalternas na sociedade, como os empregados domésticos, os motoristas do transporte público, a relação que os empregadores têm com essas pessoas é uma relação de posse, de propriedade, de indiferença absoluta em relação à humanidade dessas pessoas. Isso na pandemia apareceu de diferentes maneiras. E o único pacto social que a gente teve, na minha modesta opinião, que tentou coletivamente, como sociedade, como expressão de uma vontade coletiva social, pôr um freio nisso, foi a Constituição de 88.
Ô, Zé Eustáquio, quero te ouvi-lo. A expectativa de vida do brasileiro é desigual. Como é que viver sabendo que seu direito a envelhecer não é garantido?
A expectativa de vida ao nascer tem um cálculo um pouco complicado, mas a situação é simples, quer dizer, é uma média, né? É uma média da população como um todo. Então, uns vão viver mais, outros vão viver menos. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um paradoxo que é o seguinte: os latinos nos Estados Unidos vivem mais do que os brancos. Então, não é essa questão de simplesmente de renda, ela é um pouco mais complexa. No Brasil, tem muito a ver. E aí, pegando o seguinte, a esperança de vida é desigual, e quem mais sofre são os indígenas. E depois, aí pegando essa questão da escravidão, são os negros, né, que o IBGE chama de pretos e cor preta, né, e cor parda, que a gente junta para falar que são os negros. Depois são os brancos. E, por incrível que pareça, você está aí em São Paulo, a maior esperança de vida e quem menos foi impactado pela pandemia foram os asiáticos, tanto chineses, japoneses, coreanos, etc., que tem toda uma cultura, inclusive confucionista e tal, não são tão individualistas, etc. Tem estudos aí para São Paulo mostrando isso. E para o Brasil, quem mais sofreu e quem mais sofre com a mortalidade são os indígenas, depois a população negra, depois os brancos e o menos sofre são os asiáticos, os amarelos. Agora, pegando o que o Fernando falou da origem, né, de a gente pensar na origem da sociedade brasileira, aí também fazendo uma homenagem a um grande pesquisador da USP, né, um grande pensador brasileiro, que é o Sérgio Buarque de Holanda, que ele diz que nós estamos aí caminhando para os 200 anos da independência, então a gente tem de refletir um pouco sobre isso, que nós somos desterrados na nossa própria terra. Os portugueses e europeus vieram para cá com um clima estranho, numa ecologia estranha para eles e de um modo de vida estranho para eles, provocaram um genocídio da população indígena. Você tinha mais ou menos 3 milhões e meio de indígenas no Brasil em 1500 e caiu para 10 vezes menos, né, em 1800. Hoje são mais ou menos 700, 800 mil indígenas no Brasil. Então é um genocídio violento. E você tem a população de origem africana que foi, vamos dizer assim, sequestrada e obrigada a trabalhar sem nenhum direito, etc., em condições de desigualdade muito forte. Nós temos um problema na sociedade brasileira, que veja só, quando o Sérgio Buarque de Holanda fala que o brasileiro é um homem cordial, né, um ser humano cordial, ele não está falando que é bonzinho, não. Ele está falando que age com o coração, né, e com o coração e com as motivações boas e ruins que vêm do coração. Vamos dizer assim, as três raças que formam a sociedade brasileira, elas são desterradas na sua própria terra, que foram colocadas aqui e vivem em conflitos permanentes, em desigualdades permanentes.
Olha, desterradas na sua própria terra, é uma frase do Sérgio Buarque de Holanda. Ô Fernando, na última semana, 29 pessoas foram assassinadas na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Uma criança de 8 anos assistiu uma das mortes em seu quarto. Os moradores da comunidade precisaram limpar o sangue nas ruas e de suas casas. Fernando, como a violência marca a saúde mental dessa população?
Marca muito. Eu, por acaso, sou supervisor clínico de um CAPS, de um serviço de saúde mental, que funciona na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. O tema da pauta de hoje é esperança de vida, né? Esperança de vida é uma palavra que é um conceito estatístico, expectativa de vida, mas como significante, como palavra mais aberta, ela quer dizer muita coisa do ponto de vista individual, psicológico. Então, são pessoas que têm a esperança de vida, a esperança de uma vida ceifada o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Seja pela violência policial, seja pelo território dominado pelo tráfico, seja pela milícia, seja por condições muito precárias de vida. Então, afeta muito. A gente vê todo tipo de manifestação psíquica que decorre disso. Ansiedade, depressão, insegurança, fobia. A gente não pode atribuir necessariamente a isso quadros mais graves, como psicoses, esquizofrenias, mas certamente são quadros que não se beneficiam também de um ambiente como esse. Então é uma coisa muito cruel, muito cruel.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o pesquisador José Eustáquio Diniz Alves e o psicanalista Fernando Ribeiro Tenório para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. A Constituição, no artigo 23, diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. A ninguém é dado desconhecer que o aquecimento global coloca nossa geração diante de uma tragédia sem par: fome, desastres naturais, a eliminação de espécies. É um pouco do que teremos pela frente se não tomarmos agora as atitudes que temos que tomar. Bem, políticos ligados à direita e até muitos políticos ligados ao chamado centro do espectro da política entendem que a proteção do meio ambiente cria dificuldades para o desenvolvimento econômico. Mas há todo um ramo da economia a se formar, mais recentemente, ligado à conservação ambiental, Joel. O setor de energia limpa, de energias renováveis, que está explodindo em termos de renda no mundo todo, é um exemplo disso. Os setores de mobilidade urbana, especialmente os ligados à eletrificação dos meios de mobilidade, ônibus, veículos, patinetes, etc., também explodem mundo afora, produzindo riqueza, produzindo desenvolvimento econômico. Reciclagem de resíduos, por exemplo, resíduos da construção, tudo isso faz parte de uma economia chamada limpa, de uma economia da conservação e de uma economia que, ao mesmo tempo em que protege o ambiente, promove o desenvolvimento econômico. Boa parte das emissões de gases do efeito estufa decorrem da vida urbana, vem das cidades. Em alguns casos, vem de serviços públicos prestados pelo Estado, ou, digamos assim, de responsabilidade do Estado. Essencial, portanto, é cobrar dos nossos políticos sua posição nesse tema. Essencial é votar em alguém que assuma compromissos claros no sentido da realização de políticas de redução de emissões, de redução da poluição em todas as suas formas, como diz a Constituição, mas poluição que pode ser contida por políticas municipais. O município tem um papel importante no sentido do combate à poluição, por exemplo, as emissões dos escapamentos dos ônibus. A frota de São Paulo, a frota de ônibus em São Paulo, é toda ela a diesel. Há uma pequena frota elétrica, mas a grande maioria é de ônibus a diesel. Ônibus, portanto, poluentes, altamente poluentes. Poluentes do ponto de vista da emissão dos gases, do efeito estufa, mas também poluentes do ponto de vista do barulho que causam, da ineficiência do serviço. Cuidem de sua saúde, meus caros amigos. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre esperança de vida na pandemia com o pesquisador José Eustáquio Diniz Alves e o psicanalista Fernando Ribeiro Tenório. Segundo pesquisa do Instituto Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, 53% dos brasileiros declararam que o seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito no último ano. Já um estudo publicado pela Fiocruz com outras 6 universidades, em meados de 2020, dizia que sentimentos frequentes de tristeza e depressão afetavam 40% da população adulta brasileira e a sensação frequente de ansiedade e nervosismo. Ela foi relatada por mais de 50% das pessoas. Como a pandemia está agravando a saúde mental do brasileiro, o cenário atual pode criar uma crise nacional de saúde mental, Fernando?
Em termos de saúde pública, sim, eu não sei, mas a prática do consultório mostra que as pessoas estão adoecendo mais. Eu tenho tido muita demanda de gente que já veio durante a pandemia me demandar atendimento por ansiedade, por depressão, por não estar suportando essa situação. Eu vivi uma situação curiosa no meu consultório, que é o seguinte: o primeiro ano de pandemia não foi tão especialmente penoso para as pessoas. As pessoas que já faziam psicanálise comigo não necessariamente mudaram o tema das suas análises para o tema da pandemia. Claro que isso entrou, mas continuaram tratando das suas questões pessoais que já tratavam antes. Mas, curiosamente, aliás, não por acaso, quando voltou agora 2021, passamos de novo o mês de março, completou-se um ano, recomeçou um semestre letivo, que é uma coisa que marca a vida de muita gente, seja pelas escolas das crianças, seja pela universidade, o trabalho, etc. E a gente estava, curiosamente, ironicamente, em março, a gente estava num ponto pior do que a gente estava em março do ano passado. Mais mortes, menos esperanças. Paradoxalmente, a gente vacinando, começando incipientemente a vacinar a população e, no entanto, sem nenhuma esperança. Com muito menos esperança do que no ano passado. Então, realmente, eu acho que essa situação está levando as pessoas a uma exaustão com consequências para a saúde mental mesmo.
Ô Joel, tem um dado estatístico que é interessante, que é o seguinte: diminuíram os números de casamentos, aumentaram os números de separações, tá? E diminuiu os números de nascimento. Isso ao contrário de que algumas pessoas falavam lá no começo da pandemia, não sei se todo mundo deve ter ouvido, que ia ter um baby boom, né? Que a ideia das pessoas é a seguinte, que os casais iam ficar dentro de casa, aí não ia ter nada para fazer, ia fazer muito sexo e, consequentemente, ia ter muito filho. Eu dei uma declaração para o jornal Valor em março do ano passado, dizendo que isso não ia acontecer, tá? Que não ia ter um baby boom, porque hoje em dia existe separação entre sexualidade e reprodução. Então, o fato, mesmo hipotético, de você fazer mais sexo, não quer dizer que vai ter mais filho. Mas aí até aproveito para perguntar para o Fernando como é que é a experiência dele, o que ele acha. Apesar da gente não ter dado, eu tenho a impressão que a população brasileira está fazendo menos sexo durante a pandemia. O fato é que o registro já mostra que está tendo menos filho. Mas eu acho que isso é uma coisa racional, que as pessoas estão adiando a decisão reprodutiva.
É verdade, você tem razão. Vários psicanalistas já disseram aqui no nosso programa que o desejo diminuiu. As relações sexuais ficaram comprometidas porque os casais ficaram muito juntos. Né? Eles tinham uma vida fora, no trabalho, e o home office trouxe os problemas da relação para dentro da casa. Como resgatar o desejo, no caso, o desejo sexual, Fernando, nesses dias de pandemia?
Isso que pareceria, dentro de uma lógica produtiva, um tempo morto, uma coisa que se jogasse fora não faria falta, a gente descobriu que era aí que estava a possibilidade do desejo. Porque nessa hora da escansão, que você se desloca, por exemplo, da sua casa para o seu trabalho, ou mesmo da sua casa para o encontro, ou da sua casa para o consultório do psicanalista, é nessa hora que pode aparecer ali um vazio, uma falta, um não preenchido, que vai te fazer desejar o que vem em seguida. Então, eu não sei qual é a fórmula, mas a gente vai ter que encontrar uma fórmula de recuperar os intervalos, as escansões, as hiâncias, os vazios que dão a graça da existência, incrivelmente. A gente está com uma existência completamente preenchida. Completamente preenchida. E aí tem a ver também com a maneira como o capitalismo, sem precisar pensar muito, consegue aumentar, fazer de tudo uma nova forma de exploração, uma nova hiperexploração, né?
Vamos agora ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Por que 2021 deve ser o ano do desejo?
Porque o desejo é, de certa forma, o antídoto da depressão. Porque o desejo é aquilo que nasce e renasce a partir de um luto bem realizado. Porque o desejo é aquilo que sucede ao medo. Né? Como se dizia, a esperança venceu o medo. Por que, que é a esperança e não a surpresa, e não a alegria, e não a boa vontade que venceu o medo? A esperança é um nome do desejo. Como a saudade é outro nome para o desejo. Como a ansiedade é outro nome para o desejo. Né? Os tempos prolongados de receio, recolhimento, dúvida e tempos retintos de medo fizeram com que a gente se retraísse, fizeram com que a gente adotasse como natural, e ainda bem que foi assim, uma vida em estrutura de defesa. Uma vida em estrutura de fuga do desprazer, onde sobreviver já era uma grande tarefa. Né? Isso é bom, isso foi importante, mas viver é mais do que sobreviver. Viver começa quando, além de fugir do desprazer, a gente começa a procurar o prazer, a querer-se uma vida melhor, uma vida mais rica em experiências, mais rica em qualidade de experiência, uma vida que seja capaz de perspectivar e inventar sonhos e futuros diferentes da reprodução do mero passado. Uma vida que dê gosto de transmitir para os outros como um legado. Uma vida que dê oportunidade e desejo da gente passar para os nossos filhos, netos e para todos os outros que vão viver quando já não estivermos mais aqui. Esse sistema de passagem chama-se também desejo.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Agora vamos ouvir uma música, Berimbau, Vinícius de Moraes. Foi lançada, né, no LP Vinícius de Moraes e Odete Lara, em 1963, com arranjos e regência assinados por Moacir Santos. Somente nos dois anos seguintes, Berimbau ganha mais de 30 de outros registros, na voz de cantores como Nara Leão, Calbi Peixoto e Peri Ribeiro.
É, aqui no Rio a gente ouve muito samba, muito Vinícius de Moraes, muitos afro-sambas dele com Baden Powell. Tem uma coisa que mistura um pouco assim, o nosso modo carioca de viver com uma musicalidade negra também que constitui o Brasil. Mas, além disso, eu gosto dessa música porque eu acho que a letra dela é muito psicanalítica. Isso que ele diz ali, né? Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Quem diz muito que vai, não vai. Assim como não vai, não vem. Ou seja, quem quer fazer, faz. Quem faz, faz. Quem diz que faz, não faz tanto assim, né? Então isso tem muito a ver com desejo. A gente está falando de desejo? Não. Sair de dentro de si mesmo, fazer, se dirigir ao outro, amar, não trair o desejo.
Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai, e assim como não vai. Não vem quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom, não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Eu queria ouvi-lo. Na pandemia, ela mostrou o esgotamento dessa maneira como nós enxergamos o capitalismo, essa onda neoliberal que já tem mais de 30 anos. Ela se esgota com a pandemia ou ela se renova?
O Brasil mudou muito. A gente teve um governo de esquerda durante, né, um bom tempo. A gente teve a primeira mulher presidente da República. E agora a gente tem um ministro da Economia neoliberal que fala que é um absurdo todas as pessoas quererem viver até 100 anos. Porque isso aí, o sistema de saúde e a previdência não comportam, né, o aumento da expectativa de vida da população. Então, é uma coisa meio surreal, eu acho, até que uma postura dessa. Pelo que acontece no mundo, por exemplo, em Madrid agora, acabou de se eleger uma prefeita, né, que é do PP, que é mais, vamos dizer assim, um pensamento mais alinhado com o neoliberalismo. Ao mesmo tempo, teve outros lugares. os Estados Unidos fez uma mudança muito significativa, né? O Joe Biden está tendo uma postura muito boa no combate à pandemia, a resposta à questão da economia do país, recuperação de emprego, etc. Então, assim, eu acho muito difícil responder essa pergunta sua, porque é uma coisa muito, muito diferenciada no mundo, e mesmo aqui no Brasil, a gente não sabe, né, o que vai acontecer ano que vem.
Em entrevista ao UOL, o médico e pesquisador José Galucci Neto, do Hospital das Clínicas de São Paulo, classifica a não adoção do lockdown sobre a justificativa de que isso vai aumentar os casos de suicídio como uma falácia, sendo um exemplo do negacionismo científico, que é o que nós estamos assistindo nos dias de hoje, não é, José Eustáquio?
Toda essa questão de fake news, né, é impressionante, porque às vezes o pessoal pega uma coisa que tem algum fundo de verdade, vamos dizer assim, e distorce isso num contexto e perde o significado, né? Então, assim, é uma coisa muito impressionante, porque parece que é uma conversa de louco. Napoleão de hospício, entendeu? Aliás, o Napoleão está fazendo 200 anos da morte do Napoleão, fez agora mês passado, e eu acho que ele encarnou, né, nesses dirigentes brasileiros que começam a falar tanta baboseira, tanta coisa incorreta, que eu perco disposição de discutir coisas desse tipo assim.
O que a população brasileira precisa ter em mente para reagir a este momento do país?
A CPI da pandemia está sendo muito interessante. Eu não sei o que vai acontecer, se vai terminar em pizza ou não, né? Mas a CPI tá deixando claro quais as consequências de todo esse negacionismo, de tudo isso, cloroquina, né, e todo esse discurso que foi adotado aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na época do Trump, etc. O Trump chegou a falar que para a pessoa tomar detergente, porque detergente lava o vírus na mão, e teve gente que tomou detergente e morreu, porque tomou detergente nos Estados Unidos. Então, eu acho que a CPI da pandemia, ela já entrevistou o Mandetta já deu todas as dicas dos erros que o governo cometeu. O Teich não falou muito, mas o pouco que ele falou, ele também mostrou que o Palácio do Planalto, né, ele não seguiu as recomendações dos protocolos de saúde. Porque, veja só, a pandemia, a gente sabe como que lida com... Os livros-textos sabem como lida com a pandemia. Tem receita, que é barreira sanitária, rastreamento, acompanhamento, testagem em massa. Tem toda uma receita nos livros-textos que foram abandonadas em nome de outras receitas que não funcionam. Então, a pandemia já mostrou isso. O Pazuello, que é o maior culpado, né, junto com o chefe dele, por toda a situação, está fugindo da CPI. A CPI da pandemia, ela vai ter um papel muito grande para mostrar os culpados pelas mais de 400 mil mortes no Brasil e indicar quais são as medidas.
Ah, eu quero te ouvir, Fernando. Como reagir a esse momento?
No nível individual, uma coisa que está me impressionando é, mesmo com o aumento do sofrimento mental, depressão, ansiedade, exaustão, desesperança, brigas domésticas, não necessariamente violência física, mas também, mesmo assim, está me impressionando a resiliência das pessoas de serem capazes de renovar o seu desejo pela vida, encontrar coisas que mantêm elas ativas, criar horizontes de futuro. Isso está sendo muito impressionante e muito bonito. E do ponto de vista coletivo, bom, a primeira coisa é sobreviver, né? E a segunda coisa, de fato, a gente tem que encontrar uma maneira, o campo civilizado e o campo civilizatório tem que encontrar uma maneira de recuperar o rumo que o Brasil escolheu trilhar desde 1988, o rumo da civilização, o rumo da seguridade social, o rumo de uma sociedade mais inclusiva, fraterna. Eu acho que a gente tem que fazer isso pela política. Não tem outra maneira de melhorar a vida da polis senão pela política, no sentido amplo, no melhor sentido da política.
Agora vamos ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O último dia 5 de maio foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa, com celebrações em todos os continentes, onde o idioma é falado nos quatro cantos do globo. de forma presencial ou virtual, falantes e admiradores do primeiro idioma a ser globalizado no mundo se conectaram em debates, mesas redondas e eventos culturais sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Foi celebrado um idioma que se reinventa através dos séculos, que os eventos se adaptaram à nova realidade criada pela pandemia. O presidente de Cabo Verde, que ocupa a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, Jorge Carlos da Fonseca, falou dos horizontes do idioma comum.
A língua portuguesa é uma língua viajante, andarilha. Dessa pequena interioridade inicial, ela expandiu-se e ganhou horizontes claros e abertos.
Também o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, cita as qualidades de uma língua que se tem transportado ao tempo e adaptado a diversas realidades após ter nascido em seu próprio país.
O português é uma língua rica e generosa, que ao longo dos séculos se ofereceu aos criadores, poetas, romancistas, ensaístas, dramaturgos, e que hoje nos dá o privilégio de desfrutar de uma riquíssima literatura em português, obra de tantos e tantas autores.
Para refletir sobre esse universo, as Nações Unidas festejaram o Dia Mundial da Língua Portuguesa num evento patrocinado pela CPLP, que apresentou a descoberta dos estudantes da língua em Nova York.
It's a nice language.
It's good to be able to communicate.
Some friends.
So very musical.
Esses alunos estudam graças à parceria com a Escola das Nações Unidas, iniciada pelo Brasil e Portugal. E na plataforma virtual, os participantes tiveram um exemplo de como o idioma, que está em projeção, inspira outras variantes e ritmos.
Na nobreza de meu.
O som de Cabo Verde com Eneida Moniz e Ayo Rodrigues brindou os diplomatas e outros funcionários da ONU na primeira atuação musical. E foi com A Nobreza, do compositor Betu. E como todos os anos, não poderia faltar o clássico Aquarela do Brasil.
Salve, irmãos lusófonos, falantes da língua comum a todos os nossos povos. Obrigado por receberem o Clube do Choro Brasileiro nessa reunião da CPLP.
Era a alegria possível e a porção de esperança em tempos de pandemia que afetou fortemente os músicos e outros trabalhadores das artes. Uma crise que não passou despercebida na mensagem do secretário-geral António Guterres. Ele lembrou que o mundo enfrenta desafios e disse que a língua portuguesa é uma via privilegiada para chegar a vastos estratos populacionais e que o Dia Mundial é um reconhecimento justo da importância do português no mundo.
O sucesso do serviço em língua portuguesa da ONU News é disso um bom exemplo. Celebramos este Dia Mundial num contexto de desafios complexos. As línguas têm um papel insubstituível enquanto traço de união entre povos, onde a diversidade e a multiculturalidade ganham raízes.
No evento nas Nações Unidas, a subsecretária-geral para a Comunicação Global, Melissa Fleming, realçou o caráter internacional do idioma falado por 285 milhões de pessoas. E se despediu em bom português.
Feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa e muito obrigada.
Já o embaixador do Brasil, Ronaldo Costa Filho, ressalta os interesses compartilhados pela língua comum.
Para nós, é de especial relevância aprofundar cada vez mais o intercâmbio cultural e diplomático entre os Estados-membros da CPLP.
E quem melhor para falar desse intercâmbio que os jovens de Cabo Verde, Angola, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Moçambique, sobre o que significa falar essa língua verdadeiramente global e internacional.
A língua é um dos laços mais importantes que nos unem, os timorenses ao mundo e o mundo a nós.
As várias etnias do povo angolano, um veículo de comunicação promovendo o seu desenvolvimento.
O português no meu país diariamente se renova no contacto com a diversidade linguística e cultural que Moçambique oferece.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, esperança de vida na pandemia, com o pesquisador José Eustáquio Diniz Alves e o psicanalista Fernando Ribeiro Tenório. O Brasil caiu 12 posições durante a pandemia do coronavírus no ranking global da felicidade. De acordo com o Relatório Mundial da Felicidade, elaborado pela empresa de pesquisa Gallup, em parceria com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o país ocupava a 41ª posição, com a pior média desde 2005. A conclusão geral apontada pelo relatório é de que a infelicidade aumentou em todo o mundo, impulsionado pela crise do coronavírus. Como o aumento da infelicidade pode repercutir no comportamento social daqui para frente, o Fernando?
Olha, eu acho que a gente está vendo, não sei daqui para frente, mas no momento a gente viu, eu fiquei muito surpreso, de fato, com o comportamento coletivo na pandemia. O Freud diz assim, o ser humano ele se orienta por dois tipos de juízo, o juízo de existência e o juízo de atribuição. O juízo de existência é aquele que diz se uma coisa existe ou não. E o juízo de atribuição é aquele que diz que se uma coisa é boa ou má. E aí diz o Freud, movido pelas pulsões, o ser humano tem a tendência a substituir um pelo outro. Então, ao invés de eu fazer um juízo sobre a existência daquilo, eu primeiro penso assim, aquilo é bom ou aquilo é mal? Se aquilo é bom, então eu vivo para mim que aquilo existe. Se aquilo é mal, eu tento viver como se aquilo não existisse. Eu fiquei muito impressionado, de fato, com o comportamento coletivo durante a pandemia. As pessoas foram negacionistas. Mesmo aqueles que não eram ideologicamente pró-Bolsonaro, num nível ou noutro, tiveram que fazer o seu negacionismozinho particular para poder sobreviver. Eu não sei em quem que a gente pode apostar para superar isso, mas eu acho que é na civilização, na ciência, no desejo, no laço entre uns e outros, na fraternidade, enfim.
Eu queria responder essa também.
E é isso aí, exatamente, eu quero que você responda.
Você citou aí os direitos humanos e eu queria citar também os direitos ambientais, né? Porque a gente fala muito de direitos humanos e esquece os direitos ambientais. E nós estamos diante da sexta extinção em massa das espécies. O Gandhi falou, e vários outros filósofos falaram, que a gente pode medir o bem-estar e a perspectiva de uma sociedade do jeito que essa sociedade trata os animais. Tá? Então, a gente trata muito mal os animais. E aí, lembrando também, Tom Jobim, que fala que ninguém é feliz sozinho, é impossível o ser humano ser feliz sozinho. Então, toda vez que a gente falar em direitos humanos, a gente também tem que falar em direitos animais. E uma coisa que está acontecendo é o seguinte, mesmo que a gente vença a pandemia, nós estamos diante de uma emergência climática e uma emergência ambiental. É o ecocídio. Então, o que eu falo é o seguinte, o ecocídio é também um suicídio da humanidade. Né? Então, assim, quando a gente fala em felicidade, a gente tem que pensar na felicidade dos seres humanos, mas também da felicidade dos animais, a felicidade das árvores, a felicidade da natureza, né? Do rio que corre livremente, com a água limpa. Tá? A gente não pode pensar só no ser humano, porque o ser humano é só uma pequena parte dessa natureza.
Para fechar o programa, eu gostaria que você me falasse qual é o seu maior sonho.
O meu sonho é que a gente abandone esse apego que o ser humano tem aos sete pecados capitais, que é, para fazer uma brincadeira, é o seguinte, eu acho mais difícil combater os sete pecados capitais do que combater o capitalismo. Porque o capitalismo a gente derruba, mas esses sete pecados capitais, eles estão inerentes no ser humano. E como o Freud falou, olha só, o ser humano é o único animal que foi construído uma sociedade em cima da violência, porque só o ser humano tem o tabu do incesto. E o tabu do incesto é uma violência. O mal-estar da humanidade, ele vem a partir dessa violência de nascença, né, da humanidade. Então, a gente tem que fazer um esforço, eu não sei como, talvez o Fernando possa explicar, mas é como vencer essa violência de nascença e uma violência entre os seres humanos e a violência dos seres humanos com a natureza.
Ô, Fernando, como nós, individualmente, podemos reagir a um momento de tanto sofrimento, de tanta angústia provocada pela pandemia?
Encontrando em nós o desejo. Encontrando em nós o que, que faz acionar o nosso desejo. Aqui que eu estou ligado no meu desejo. Isso pode ser no campo do trabalho, pode ser no campo das relações familiares, pode ser no campo de um hobby. Mas, assim, a gente tem que preservar esse espaço do desejo. Lembrando que o desejo não é só prazer e fruição. O desejo, evidentemente, ele é também renúncia pulsional, muitas vezes. Se eu tenho desejo, por exemplo, de ser psicanalista, ser um bom psicanalista, eu tenho muitas vezes que renunciar à minha vontade de dormir ou de ir à praia para estudar ou para atender um paciente. Então, o desejo não é só gozo, não. Mas a gente tem que sustentar a esfera do desejo, com essa combinação que o desejo tem de prazer e de trabalho.
Como atingir esse desejo num momento deste?
Recorrendo ao outro, se ligando ao outro, não fazendo as coisas sozinho, como disse o Zé Eustáquio, né? O desejo é o que nos liga ao outro. Nos liga ao outro pela nossa falta. Aí que está. Não nos liga ao outro pelo nosso excesso, pela nossa suficiência. Nos liga ao outro porque a gente precisa uns dos outros.
Agradeço as participações do pesquisador José Eustáquio Diniz Alves e do psicanalista Fernando Ribeiro Tenório. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Mariana Lima e edição e produção de Dagoberto Alves. E nós ficamos por aqui. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.